DW. Programa especial.
Foi em 1975, portanto há 50 anos, que foi para o ar a primeira emissão da Rádio Deutsche Welle destinada especificamente aos países africanos de língua portuguesa, os denominados PALOP. O Dr. Reinhold Meyer, redator da Deutsche Welle, foi uma das figuras que marcaram a criação da DW Português para a África e que, durante muitos anos, foi o chefe de redação até se reformar em 2007. Hoje tem 81 anos e vive nos arredores de Colónia, cidade que durante decénios foi sede da DW antes da emissora internacional se mudar para a cidade de Bonn em 2003. Maia recorda com um misto de nostalgia e de orgulho os tempos em que a Deutsche Welle decidiu produzir os primeiros programas dirigidos aos 5 novos países independentes de língua portuguesa em África.
Estávamos a meados da década de 70 e os países africanos de língua portuguesa tinham conseguido libertar-se do colonialismo português. Os movimentos de libertação geravam na altura muita atenção em todo o mundo e nós, na DW, sentíamos a necessidade de reagir aos novos ventos que sopravam. Chegámos à conclusão, na altura, que devíamos ter em conta as novas realidades, criando um programa específico em língua portuguesa para esses novos países africanos de língua portuguesa.
Dois. A independência completa de Moçambique será solenemente proclamada em 25 de junho de 1975, dia do aniversário da fundação da Frelimo.
De salientar que a emissora internacional da Alemanha, Deutsche Welle, já produzia programas de rádio em língua portuguesa desde os anos 60. Esses programas, no entanto, não se destinavam especificamente aos PALOP, mas sim ao Brasil e a Portugal, e eram produzidos por jornalistas oriundos desses mesmos países. Em 1975, era chefe da redação portuguesa para Portugal o jornalista António da Costa Coelho. Portugal tinha sido palco de uma revolução a 25 de abril de 1974 e os jornalistas portugueses da DW focavam os acontecimentos em Lisboa, mas paralelamente também tentavam integrar temas africanos e vozes africanas na sua programação. O objetivo principal da emissora estatal alemã era, no entanto, divulgar informações sobre a Alemanha, como refere Costa Coelho.
Os países de língua portuguesa em África tiveram a sua independência e houve uma necessidade da nossa parte, da Deutsche Welle, em estar presente também nesses países e divulgar a Alemanha e o sistema democrático alemão, os valores, portanto, da democracia, e havia um interesse por parte da audiência, nos PALOPs, de saberem aquilo que a Alemanha, portanto, em termos internacionais, tinha como posição, era uma preocupação deles, e, por outro lado, queriam saber também muito sobre a cultura, sobre a política, e, por outro lado, interessados pelo desporto na Alemanha.
Em 1975, depois de concluídos os processos de independência nos PALOP, a chefia da Deutsche Welle sentiu, portanto, a necessidade de acompanhar os acontecimentos nesses novos estados africanos e o Dr. Reinhold Meyer e a sua equipa avançaram para o recrutamento de jornalistas oriundos dos PALOP para então produzir programas destinados especificamente à África.
Für die neu entstandenen portuguesischsprachigen Staaten in Afrika brauchte man natürlich auch authentisches.
O que nós precisávamos eram vozes mais autênticas, ou seja, vozes de jornalistas oriundos dos nossos países africanos. O meu primeiro passo nesse sentido foi viajar para os ditos países e iniciar contactos com as emissoras oficiais para, junto delas, recrutar jornalistas dos PALOP para a DW. Eu pessoalmente viajei aos PALOP e mantive negociações com as rádios parceiras e com possíveis candidatos. Foi assim que tudo começou.
A partir daí, a DW foi conquistando, passo a passo, audiência e respeito em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe. O Dr. Reinhold Meyer lembra que o sucesso da Deutsche Welle se deveu sobretudo à qualidade dos jornalistas que ao longo dos anos foram recrutados para fazerem parte da equipa da DW Português para a África.
Por aqui passaram grandes vozes, popularíssimas nos Palop.
Palavras de Reinhold Meyer, que, para além da qualidade jornalística, realça as qualidades humanas e o companheirismo que desde o início se fez sentir entre os jornalistas oriundos dos cinco Palop.
Horizonte. Horizonte, espaço para um tema diferente. Horizonte, da voz da Alemanha.
De facto, muitos jornalistas de peso passaram nos últimos 50 anos pela DW Português para a África e marcaram profundamente a redação. Sem pretender ser completo, o jornalista angolano Joaquim Gonçalves, que trabalhou na DW durante 6 anos na década de 90 e agora vive reformado na cidade do Lubango, na província angolana da Huila, quis mencionar e homenagear alguns dos jornalistas que conheceu na Alemanha, alguns dos quais já falecidos.
Estive aí durante 6 anos, onde fiz grandes amizades, das quais jamais me esquecerei, entre Daniel Machado, António Rocha em Memoriam, o Belchior também em Memoriam, o Carlos Martins também em Memoriam. Amizades que me marcaram profundamente e que estarão no meu coração para todo sempre. Para além disso, o modelo de trabalho da Deutsche Welle foi para mim um exemplo fulminante sobre o desvendar entre liberdade de imprensa, sim ou não. E o que eu pude verificar aí é que, efetivamente, a Deutsche Welle é um exemplo para o mundo sobre a liberdade de imprensa.
O jornalista angolano Pedro Neto, atual presidente do Conselho de Administração da Rádio Nacional de Angola, também foi um dos jornalistas que passaram pela DW, por sinal, nos tempos em que se deu a reunificação das duas Alemanhas no ano de 1989.
Na verdade, foi um momento bastante interessante da minha carreira enquanto profissional. Aprendi muito porque eu encontrei, sabes, uma equipa de colegas muito profissionais.
Pedro Neto lembra-se de muitos momentos importantes durante os 6 anos da sua estadia na Alemanha. Um desses momentos foi o encontro que teve num hotel em Bonn com Jonas Savimbi, o líder da UNITA, o movimento rebelde que na altura travava uma sangrenta guerra civil contra as tropas oficiais de Angola, lutando contra o que considerava a ditadura do MPLA.
Jonas Savimbi era o presidente da UNITA, naquela altura ainda não tinha havido um processo de paz para Angola. Esteve pelo menos em 2 ou 3 ocasiões distintas na Alemanha e eu tive o prazer de o entrevistar para os nossos programas. A Alemanha na altura era um palco político muito importante para onde os dirigentes políticos africanos e da língua portuguesa em particular iam fazer a busca de apoios e outros. Então nós tínhamos sempre a ocasião de estar com eles e ter entrevistado o Jonas Savimbi pela primeira vez foi para mim um dos maiores eventos, um dos maiores acontecimentos da minha vida enquanto profissional de jornalismo, não é?
Conforme informamos no decorrer da nossa edição de hoje do Jornal da Noite, o ministro dos Negócios Estrangeiros da República de Moçambique, Pascoal Mucumbi, encontra-se aqui na cidade de Colônia, na República Federal da Alemanha, a participar num seminário sobre a segurança e cooperação em África.
Sr. Ministro, o governo de Moçambique e a RENAMO assinaram há meses um acordo parcial de cessar-fogo. Notícias que nos têm chegado indicam-nos que esse acordo tem sido frequentemente violado. Ainda há dias houve mais um ataque da RENAMO a um dos corredores. Mas, de qualquer maneira, gostaríamos que nos desse uma perspectiva sobre o estágio atual do processo de, digamos, de paz em Moçambique.
De facto, em dezembro foi assinado um acordo que é parcial.
Marcos Muletsera, moçambicano, Também fez parte, nos anos 80, da equipa de colaboradores da DW Português para a África. Hoje vive em Maputo e recorda os tempos em que se refugiou na Alemanha por razões políticas e económicas, acabando por ser recrutado pela emissora internacional, apesar de, na altura, não ter tido qualquer experiência jornalística. Para ele, era muito importante, na altura, poder criticar as guerras civis que se travavam em Angola e Moçambique, assim como os sistemas políticos ditatoriais vigentes nos PALOP.
Nessa época, os nossos países eram caracterizados, portanto, por governos de partido único. A Frelimo aqui, o MPLA em Angola, o PSGC na Guiné. A Deutsche Welle era quase a voz dos que não tinham voz. Era já o contrapeso, porque a imprensa também era monopartidária, tinha que seguir tudo a linha do partido único e tal. Então a Deutsche Welle era uma lufada de ar fresco.
Juvenal Rodrigues, jornalista de São Tomé e Príncipe, trabalhou na Deutsche Welle entre 1991 e 1996 e voltou para uma segunda temporada entre 2000 e 2005. Olhando para trás, afirma:
o que marcou fundamentalmente o nível de organização, né? Era uma das coisas que eu me preocupava muito, em conta da nossa experiência aqui em São Tomé e Príncipe, como é que a rádio estava organizada, como funcionava. Então, é uma das coisas que eu prestei muita atenção. Além da prática desse jornalismo livre, com acesso a muitas fontes, permitia fazer um trabalho interessante.
Rádio Deutsche Welle em português. Noticiário.
Bom dia consigo, Nelly dos Santos. Stuttgart. Mais de 200 mil manifestantes protestaram ontem contra a política social e de trabalho do governo alemão.
O jornalista Nélio dos Santos, nascido em Bissau, cidadão guineense e também cabo-verdiano, hoje jornalista na Rádio Macau, esteve também na Deutsche Welle entre 2001 e 2006. Hoje lembra-se de acontecimentos na Alemanha que marcaram a sua carreira jornalística, entre os quais o Mundial de Futebol de 2006, que o público alemão viria a classificar de conto de fadas de verão.
Um momento que eu posso citar foi o Mundial de Futebol de 2006, que se realizou precisamente na Alemanha, com a participação de três países lusófonos. Angola pela primeira vez, Portugal e também Brasil. O jogo Portugal-Angola realizou-se em Colônia, onde eu vivia, e foi também um momento marcante. Na altura, até lembro-me, por causa dos direitos para a transmissão dos jogos, a Deutsche Welle teve que fazer uma forte ginástica para poder, pelo menos, conseguir entrevistas sobre o jogo, para poder conseguir material para transmitir nos noticiários, e nós tivemos que fazer uma grande ginástica para poder ter sons tanto de Angola, tanto de Portugal como do Brasil.
Nélio dos Santos realça o ambiente de camaradagem que encontrou na DW.
O ambiente na redação era de uma espécie de família. Quando cheguei à redação portuguesa para a África da Deutsche Welle, eu era o mais novo de todo o grupo. E todos então me tratavam como uma espécie de irmão mais novo, se não mesmo como filho.
No virar do milénio, Nélio dos Santos presenciou as profundas mudanças pelas quais a comunicação social passou ao longo dos anos, com destaque para a introdução de novas tecnologias.
Eu pude participar na transição analógica para o digital na Deutsche Welle. Também tive o privilégio de ser dos profissionais que participaram na mudança da sede de Colônia para Bona. Também tive uma forte colaboração no site da DW, numa altura em que a própria Deutsche Welle começava a apostar fortemente nas plataformas de multimédia, e o resultado é o que temos hoje a nível da Deutsche Welle.
De facto, a Rádio Deutsche Welle, português para a África, ao longo dos tempos, transformou-se num portal multimédia que continua a produzir programas de rádio, sim, mas não só. Inicialmente, os programas produzidos eram transmitidos exclusivamente em onda curta, e mais tarde a DW passou a perseguir vias alternativas para chegar melhor aos ouvintes em África, rubricando, por exemplo, acordos com rádios parceiras nos países-alvo que retransmitiam os programas em frequência modulada que eram enviados via satélite. E quando surgiu a internet, tornou-se também possível aceder aos conteúdos da DW através do live stream ou podcasting. Beatriz Brücken, portuguesa crescida em Luanda, foi também uma colaboradora de longa data da redação Português para a África. Hoje também está reformada e recorda com saudade os tempos em que os programas da Deutsche Welle chegavam através da onda curta ao público, afirmando que ficou triste quando se decidiu apagar definitivamente os transmissores.
Fiquei triste quando acabou as ondas curtas. Epá, a pessoa fica triste, porque nem todas as pessoas têm possibilidade de ter um telemóvel, ter um computador, ter televisão. E, epá, tinham aqueles rádios e aí eles ouviam as nossas emissões. Depois acabou as ondas curtas. Eu fiquei com pena, não só por mim, como também dos nossos ouvintes.
Foi Beatriz Brücken que, durante muitos anos, recebeu e respondeu às muitas cartas que os ouvintes enviavam à Deutsche Welle.
Nós pedíamos muitas cartas. Epá, eu às vezes adorava, sei lá, quando tu recebias a carta, os selos, a caligrafia da pessoa. Eles escreviam, sei lá, que gostavam da nossa programação. E às vezes eles mandavam fotografias. E depois, pronto, foi acabando. Era mais SMS, e-mails.
Ouviu o programa em português da Deutsche Welle, a voz da Alemanha. Gostou do programa? Escreva os seus comentários para Deutsche Welle, programa em português.
Ao longo das 5 décadas da história, a DW Português para a África tentou sempre acompanhar os sucessivos comboios das novas tecnologias e aproveitar todas as oportunidades que a digitalização oferece a uma empresa de comunicação social internacional foi o desafio do jornalista Johannes Beck, que chefiou a redação entre 2006 e 2021.
Quando eu assumi em 2006 a liderança da redação, a redação era praticamente uma produtora de emissões de rádio por onda curta, e o grande desafio foi encontrar uma maneira moderna de fazer rádio, portanto criar uma rede de parceiras em FM que retransmitem os produtos da DW. E também encontrar formas modernas para fazer jornalismo, como, por exemplo, fomos a primeira emissora internacional a fazer podcasting, abrimos um novo canal de YouTube, fizemos também muitas iniciativas nas redes sociais, e diria com muito sucesso.
Para além dos inegáveis sucessos e das inegáveis vitórias, Johannes Beck teve também que enfrentar desafios durante o período em que chefiou a redação.
O maior desafio foi, de certeza, 2014, o corte do orçamento da redação, o facto que levou ao despedimento de mais ou menos metade dos colaboradores na altura. Demorou anos para recuperar o espaço financeiro e o número das pessoas que perdemos neste tempo super difícil. Foi um tempo de cortes, foi um tempo de muita amargura, foi um tempo de perdas também pessoais, de despedidas. Nada fácil, mas felizmente a redação sobreviveu e está agora de saúde, e acho que ela vai ter e ainda tem muitos anos pela frente.
Tanto para Johannes Beck como para a atual redação, liderada pelo jornalista Márcio Pessoa, uma das chaves para o sucesso da DW África tem sido a vasta rede de correspondentes, não só nas capitais, mas também nas províncias. Outra mais-valia é a vasta rede de rádios parceiras nos PALOP. Márcio Pessoa, chefe da redação da DW África, reitera que a equipa respeita e se orgulha do passado de 5 décadas.
Hoje a gente consegue dar continuidade a um trabalho dedicado que começou lá atrás, há 50 anos, por jornalistas que superavam imensas dificuldades pelo compromisso de bem informar os países de expressão portuguesa de África. Aqui na DW Português para a África, a gente tem uma equipa de profissionais dedicados que enfrentam desafios diários para atender às exigências de qualidade da empresa, lidar com uma apuração jornalística em ambientes inóspitos e também garantir a relevância da nossa marca. Eu tenho muita honra de dirigir uma equipa de profissionais tão valiosa que contribui com seu talento para a democracia e para a liberdade de expressão em nosso país. São exemplos de jornalistas nos seus países e pelo mundo.